Olá pessoal, olá alunos, olá alunas. Vamos retomar aqui o estudo da Sociedade Anônima, matéria muito importante e considero interessante, baseada na Lei das Sociedades Anônimas, Lei 6.404 de 1976, que é uma lei bem elaborada, que vocês podem, os artigos citados aqui, vocês podem acompanhar nessa lei, que é fácil de acessar na internet, nos sites mencionados no livro. Então, continuando aqui agora, vamos ver como é que funciona a estrutura da administração da Sociedade Anônima. Tá? Ela é composta pelos chamados órgãos sociais. Quais são esses órgãos sociais da Sociedade Anônima? Como é que é essa estrutura da administração? Ela possui dois modelos de administração. Primeiro modelo, modelo clássico, que daí tem três órgãos, e um modelo moderno com quatro órgãos. Vamos ver quais são os três órgãos desse modelo clássico. Esses três órgãos são o seguinte: primeiro, a Assembleia Geral. A Assembleia Geral, que é o órgão máximo, o órgão que tem o poder maior de escolher depois os administradores. Depois, nesse modelo clássico, nós temos a diretoria, que é o executivo. A Assembleia escolhe, delibera, e a diretoria é o executivo, executa aquilo que está previsto nos estatutos, administra da melhor maneira possível, os diretores. E o outro órgão é o Conselho Fiscal, que fiscaliza a gestão. Esse é o modelo clássico. Mas temos um modelo moderno que introduziu um outro órgão junto com esses três. Aí teremos quatro, então. Esse outro órgão é chamado Conselho de Administração. Como é que funciona esse Conselho de Administração? Esse Conselho de Administração não é o Conselho Fiscal, que fiscaliza. Esse Conselho de Administração, ele tem mais poderes do que o Conselho Fiscal. Ele tem poderes de nomear os diretores. Então, o Conselho de Administração não é o Executivo. O Executivo é a diretoria. Portanto, nós temos os seguintes quatro órgãos no sistema, ou melhor dizendo, no modelo moderno de estrutura jurídica dos órgãos da Sociedade Anônima. Os quatro órgãos daí são os seguintes: a Assembleia Geral, o Conselho de Administração, composto pelos maiores acionistas, que tem um poder muito grande obtido da Assembleia, que fica com uma parte do poder da Assembleia, mas não é o Executivo. Aí temos a diretoria, que é o Executivo, e o Conselho Fiscal também. Então, Assembleia Geral, Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal. Essa estrutura com quatro órgãos é obrigatória nas sociedades anônimas abertas, aquelas que estão na Bolsa de Valores. E esse sistema, nas abertas e naquelas que são sociedades anônimas de capital misto, de economia mista, né? E todas as outras companhias fechadas, companhias familiares, companhias menores, que não estão na Bolsa de Valores, essas não são obrigadas a ter o Conselho de Administração. Então, esses são os órgãos da Sociedade Anônima. Vamos ver aqui com um pouco mais de detalhe esses órgãos. Assembleia Geral. Assembleia Geral, ela pode ser Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária. Assembleia Geral Ordinária, a palavra está dizendo que é aquela que é normal, a comum. Então, essa Assembleia Geral Ordinária, ela deve ser realizada nos quatro primeiros meses, terminados o exercício, deve ser realizada, e ela deve aprovar as contas da administração, aprovar a destinação dos lucros, eleger administradores, se for o caso, e aprovar correção monetária também, se for o caso. E a Assembleia Geral Extraordinária, na verdade, de acordo com a Lei das Sociedades Anônimas, tirando essas funções específicas da ordinária, todas as outras funções todas as outras deliberações devem ser tomadas pela Assembleia Extraordinária. Por exemplo, a modificação, a alteração do Estatuto é mediante uma Assembleia Extraordinária e ela pode ser realizada em qualquer época do ano. O Conselho de Administração, eu já falei um pouco sobre ele agora. A função do Conselho de Administração é deliberação apenas. Não. O que significa? não representa a companhia externamente, não assina contratos. O presidente do conselho de administração pode ser o acionista mais forte da companhia, mas se ele não é diretor, ele não pode assinar contratos. Ele é apenas membro do conselho de administração, que tem uma função de deliberação. Ele é composto pelos maiores acionistas, no mínimo 3, mas os minoritários, de acordo com a lei das sociedades anônimas, têm direito de participar também nas sociedades anônimas que estão na Bolsa de Valores, quer dizer, aquelas chamadas abertas. Por quê? Porque a lei estimula aquilo que eu havia falado antes, que os minoritários têm interesse nas companhias, que pela Assembleia não pode usar bens e serviços, né? Não pode usar bens e serviços da companhia no interesse próprio. Eu sou diretor, eu determino que o caminhão da companhia seja utilizado para interesses meus, recursos outros sejam utilizados, empregados vão à minha casa realizar tarefas. Quer dizer, isso é usar um desvio de poder. Receber vantagem pessoal também não. Se eu sou administrador, não significa que uma outra companhia vá me presentear. Por que uma outra companhia está me presenteando que eu sou administrador? Você está vendo uma vantagem pessoal minha, pelo fato de eu ser administrador aqui, eu não posso ter essa vantagem pessoal. Você vê que a lei das sociedades anônimas é bem rigorosa no sentido de buscar que os administradores ajam com ética, né, evitando esse desvio de poder aqui. E o dever de lealdade também. O dever de lealdade é a lei das sociedades anônimas especifica aqui. Não usar informações sigilosas, né, para obter alguma vantagem. Isso vocês podem acompanhar nos jornais, que pode acontecer o chamado insider trading, né? Significa aquele que está por dentro do negócio usar informações para, digamos, comprar ações, sabendo, ele sabe que elas vão valorizar. Ou então ele indica para alguém, compre aquelas ações porque nós vamos ter um bom negócio, vai valorizar. Ou então, venda todas as ações porque vai desvalorizar. Então isso é um inside trading, isso aí na verdade hoje está previsto até como crime. Ele não pode se omitir quando vê algo que seja de interesse da sociedade anônima, ele não pode fazer de conta que não viu, deixa outro utilizar aquela vantagem, outra empresa. Não, ele também está se omitindo. Ele tem que atuar de uma forma assim, profissional, buscando aproveitar aquela oportunidade, é obrigação dele para a companhia. E também quando há um interesse dele, é o chamado que o conflito de interesses, que já foi mencionado, quando há um conflito de interesses, ele deve se abster, ele deve dizer, olha, nesse caso eu tenho interesse também, a minha família tem interesse, então eu não vou tomar parte da decisão. A responsabilidade do administrador na sociedade anônima será pessoal nas seguintes situações. Quando ele age por culpa, né, ele causa um dano à companhia, porque não foi diligente o suficiente. Então, é culpa. Ou então, quando ele vai contra a lei diretamente. Nós vimos aqui algumas situações da lei. Não pode praticar atos com liberalidade à custa da companhia. Então, ele vai diretamente contra isso, também ele vai ter que responder especificamente pelos danos causados. Ele poderá responder por esses danos causados? Ele vai responder por esses danos em relação à companhia. A companhia, o patrimônio da companhia teve um prejuízo, ele vai ter que repor esse prejuízo. Naqueles casos que nós já vimos, quando há sonegação, aí são atos em que ele permitiu essa sonegação, ele vai ter que responder perante o fisco. Essas situações podem ser utilizadas aqui como exemplo aquelas já referidas no estudo sobre as sociedades limitadas. Então nós temos como princípio o seguinte: em regra geral, o administrador pratica atos e todos esses atos geram responsabilidade para a companhia. Mas quando ele age com culpa, quando ele vai contra o estatuto, contra a lei, então aí a responsabilidade será pessoal dele e não da companhia. Ele vai ter que responder por esse dano. Vamos analisar agora aqui, rapidamente, a governança corporativa. Eu tenho destacado para vocês, está consta no livro, você estuda a administração, é importante conhecer a governança corporativa, que significa uma administração, digamos assim, superior à expectativa normal. Não, nós não queremos só administrar, nós queremos administrar de uma forma melhor ainda. Por quê? Porque, na verdade, mostrando para o mercado que a nossa companhia tem uma administração com base na governança corporativa, significa que nós vamos ter um respaldo da comunidade, um respaldo do mercado, uma valorização das ações, porque nós estamos mostrando que nós vamos cumprir os seguintes princípios. Transparência, nós vamos procurar sempre fazer os demonstrativos contábeis da melhor maneira possível. Nós não queremos esconder nada. Então, vocês podem ter confiança na nossa companhia, que é transparente. Nós vamos exigir que os nossos administradores prestem contas de uma forma correta, a prestação de contas. O cumprimento das leis é o nosso compromisso. Nós temos governança corporativa, a lei é para ser cumprida aqui dentro dessa companhia. Então isso gera um respeito geral e provavelmente uma perspectiva de longo prazo. O que nós temos visto no mundo? Companhias que não cumpriram a lei podem até, independente do seu tamanho, quebrar. E justiça para os minoritários, mostrar que os minoritários são aqui nessa companhia valorizados. Isso é governança corporativa. Nós vamos permitir que no nosso conselho de administração, não fique só a nossa família, não fique só nós que temos o maior número de ações, nós vamos permitir minoritários aqui para dar opiniões. No conselho fiscal vai ter minoritário para nos fiscalizar. Fiscalizem. Nós temos interesse em que os minoritários participem e fiscalizem. Então nós estamos mostrando governança corporativa e com certeza essa nossa companhia vai ser mais reconhecida, vai ter mais futuro, pensar no futuro. Em relação a outro tema é o seguinte, a lei das sociedades anônimas prevê modificações na estrutura jurídica da pessoa jurídica. Essas modificações podem ser o seguinte, uma sociedade anônima pode transformar-se numa limitada, fazer uma transformação. Uma sociedade anônima pode incorporar outra, né? Quer dizer, eu tenho a sociedade anônima A, ela incorpora outra. Essa outra incorporada desaparece. Continua existindo a A maior. Agora, quando ocorre a fusão, uma sociedade anônima funde-se com outra, A e a B, e as duas vão desaparecer como pessoa jurídica. Vai surgir uma outra pessoa jurídica, que é uma nova, é a C. E na cisão, cisão significa cindir-se, significa... Quando uma sociedade anônima perde parte do seu patrimônio, perde porque quer, assim, deixa de existir essa parte do patrimônio aqui, uma parte desse patrimônio vai para uma outra sociedade que já existe ou cria uma outra sociedade. E essa sociedade que estava aqui, ela continua existindo. Então nós temos uma parte foi para outra, nós temos uma cisão parcial. Agora, se esta companhia, ela... Uma parte do patrimônio vai para A, uma parte vai para B, e ela deixa de existir, houve uma cisão total. Resta só um assunto aqui para falar sobre sociedades anônimas, que é sobre a ligação, as ligações entre sociedades. As ligações podem ser coligação, as duas sociedades anônimas coligadas. Essas sociedades anônimas coligadas, considera-se assim quando uma... tenha 10% das ações da outra, mas não tem o controle da outra, mas há uma coligação, porque ela tem 10%. Agora, quando que uma sociedade anônima é controladora da outra, porque ela tem 10%, 20%, 30%? Não, independentemente do percentual de ações, eu posso ter 20%, 40%, 60%, é claro que se eu tenho 60%, eu tenho o controle daquela companhia. Mas eu posso ter 40%, que é menos do que 50%, então não tenho controle? Não, eu posso ter o controle. Por quê? Porque com esse 40%, nas assembleias, eu tenho o poder de decidir nessa assembleia. Por quê? Porque os demais acionistas não aparecem, estão dispersos, são pequenos, então não reúnem um percentual que vença o meu percentual, que é de 40%, e eu tenho, na verdade, o poder de controle, porque eu venço sempre nas assembleias. Então, quando eu tenho esse controle, significa, então, que a minha companhia é controladora e aquela é controlada. E a lei prevê a possibilidade de criação de grupos de sociedades. Esse grupo de sociedades, justamente, é entre controlador e controladas. Esse grupo de sociedades vai ter uma designação, uma espécie de nome, mas não é um nome empresarial, uma designação, não vai ser uma nova sociedade, é só um grupo, não é uma pessoa jurídica, mas vai estar registrado na junta comercial. E também, por último aqui, uma ligação entre as sociedades é o consórcio. Consórcio é muito importante. Vocês conhecem nas licitações para que, quando vai ser construída uma usina hidrelétrica, duas grandes companhias reúnem seus esforços para vencer aquela licitação e terem condições de construir aquela enorme usina. Fazem um consórcio. Não surge uma outra sociedade. São duas sociedades que vão trabalhar juntas, num consórcio. Esse consórcio é registrado na junta comercial, mas também não é pessoa jurídica. Pessoal, vamos terminar aqui o estudo das sociedades anônimas. Vocês podem ver que sempre teria mais assunto e cabe a vocês agora continuar, e vocês provavelmente vão fazer na sua vida profissional e na sua vida acadêmica e examinando sempre o que acontece ao nosso redor na economia, acompanhar essa evolução das sociedades anônimas no Brasil. Até a próxima.